Nós vamos dar continuidade à série, né? O Pipe, ele teve falando conosco nos últimos dois domingos sobre essa série Nosso Legado. E hoje eu vou dar continuidade, literalmente, ao texto que ele trabalhou na semana passada. Semana passada ele trabalhou do versículo 8 até o versículo 18 do capítulo 1. E agora nós vamos dar continuidade no capítulo 2, onde Paulo está trazendo conselhos para Timóteo. Ele continua a aconselhar Timóteo. Essa carta é a última carta que Paulo escreve. Ele estava preso, masmorra, e ele já tinha entendido que ele ia morrer a qualquer momento. E Paulo, então, já tinha, logo depois aqui, ele vai dizer no capítulo 4, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo já tinha entendido, ele não estava nem mais pedindo oração para que ele pudesse ser liberto da prisão. Ele já estava, tipo, condicionado àquela situação. E Paulo, então, ele está preocupado com um discípulo de Cristo que ele ali esteve cuidando, pastoreando por muitos anos, Timóteo. Timóteo é um jovem pastor. E Timóteo, sendo um jovem pastor, ele foi enviado para pastorear uma igreja em Éfeso. E quando Timóteo está pastoreando essa igreja, ele começa a lidar com algumas pressões, perseguições, alguns tipos de sofrimento. E quando a gente vai estudar e entender o contexto ali de Timóteo, Timóteo, ele estava sendo afrontado por ele ser um jovem. Então as pessoas estavam oprimindo ele, as pessoas estavam desacreditando do seu ministério pastoral por ele ser jovem. Esse é o motivo. Mas também Timóteo estava passando por um momento onde, não somente na igreja local e ali próximo dele, mas também Timóteo estava sofrendo pressões do que diz respeito externamente, porque nessa época o imperador Nero tinha mandado prender e matar os cristãos, perseguir os cristãos. E Timóteo, então, estava tendo essa pressão tanto da igreja local, mas dos membros, daqueles que estavam naquela igreja, mas ele também estava vivendo uma pressão no que diz respeito ao fato dele se dizer cristão, ele estava sendo perseguido também. E com isso, e Timóteo, ele também estava passando por um momento de enfermidade, ele tinha uma enfermidade no seu estômago. E também, Timóteo, com todos esses dilemas, ele era um cara, como o texto diz, um homem tímido, uma pessoa tímida. E uma timidez, não no aspecto de ele não, dele se intimidar com as coisas, nesse aspecto. Ele estava não entendendo a sua identidade, ele estava vivendo um momento difícil, mas ainda assim, com todos esses dilemas que eu coloquei, ele pastoreava aquela igreja, ele estava liderando aquela igreja, ele não tinha chutado o pau da barraca. E no capítulo 1, Paulo vai exortar Timóteo, dizendo: Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de equilíbrio, de moderação e de amor. E reavive o dom que há em ti, Timóteo. E aí, irmãos, acontece algo também. Para piorar, algo maior, algo que começa a mexer com Timóteo. Porque todos da província da Ásia, essas pessoas, e Pipe citou isso semana passada, eles abandonaram Paulo. E eles abandonaram Paulo porque eles estavam com vergonha do evangelho, eles estavam com vergonha de Paulo. Como é que um homem desse está preso? Tem alguma coisa errada, e eles estavam ali, e esse abandono, esse abandonar Paulo, traz a ideia não simplesmente de alguém que está abandonando a fé, não alguém que está, eu quero desviar, eu não quero mais caminhar com Cristo, não. Aqueles que estavam abandonando Paulo, da província da Ásia, eles estavam fazendo isso, eles simplesmente não queriam o quê? Eu não quero viver o cristianismo do jeito que Paulo vive. Eu quero viver um cristianismo mais brando. Eu não quero ter que pagar um preço, eu não quero ter que viver do jeito, com essa intensidade toda. Eu quero ser um cristão nominal, vamos dizer assim. E Paulo, ele termina a carta dizendo de Onesíforo: mas dentre todos esses que me abandonaram, exceto Onesíforo. Onesíforo é alguém que diligentemente me procurou em Roma, e esse homem me reanimou. Ele reanimou a minha fé. Pensa, um bom nome para colocar num filho. Onesíforo, aquele que animou a fé de Paulo. Que bênção. Né? Pena que eu já dei o nome do meu filho de João. Então não dá, não dá mais. Eu não vou ter mais, eu não vou ter o quarto filho. Só três mesmo, tá bom. E aí, irmãos, portanto, esse portanto é por causa de todos da província da Ásia que o abandonaram, exceto Onesíforo. E aí, dentro desse portanto, Paulo agora começa a trabalhar essa carta, esse capítulo para Timóteo, e ele está dizendo, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Todos me abandonaram, exceto Onesíforo, mas você, Timóteo, fortifica-se na graça. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é algo assim, Timóteo, as pressões virão mesmo, os sofrimentos virão, mas deixa eu dizer algo, não busque as forças para você enfrentar os desafios que você tem para enfrentar em você mesmo. Não olhe para dentro de você e ache que aí dentro de você tem a força suficiente para você enfrentar os desafios que você vai enfrentar e que você tem enfrentado. Você não vai conseguir permanecer firme no Evangelho na sua própria força, no seu próprio braço, do seu jeito. A maneira que você pode ser fortalecido é na graça de Deus, é na graça do Senhor Jesus Cristo. E que graça é essa, irmãos? Como se fortificar na graça? Se fortificar na graça é primeiro entender que eu sou fraco, que eu sou limitado e que não existe força em mim suficiente para enfrentar, para viver o cristianismo na essência daquilo que ele foi chamado para viver. O cristianismo só pode ser vivido pelo poder do Espírito Santo habitando em nós e ele a cada dia nos animando, nos fortalecendo, nos encorajando. E dentro da teologia nós temos um termo que nós chamamos de meios de graça, ou disciplinas espirituais. E fortificar-se na graça é alguém que entende, eu sou limitado, eu sou fraco, a minha carne grita, eu quero desistir da vida muitas vezes, eu quero o ministério que o Senhor está me confiando, talvez é algo que eu não consigo dar conta, talvez eu não estou vivendo uma vida em santidade para cumprir o ministério do Senhor, porque eu preciso consertar a minha vida. E aí deixa eu dizer, a caminhada com Cristo é quando eu reconheço, eu preciso do Senhor na minha vida, e eu preciso conhecê-lo mais, e eu preciso também me alimentar de quem Ele é, e isso de maneira prática é a gente entender a vida de oração. A vida de oração é um meio de graça. E a oração, quando eu estou orando e buscando incessantemente ter essa vida de oração, é uma vida de oração onde eu entendo que eu preciso de Deus. Eu reconheço que eu preciso conhecê-lo, relacionar com Ele, porque a oração é esse relacionamento com Ele que Ele me fortalece, porque não é na minha força. Eu oro porque eu reconheço a minha natureza pecaminosa. Eu oro porque eu sei quem Deus é e eu sei as fraquezas, a limitação que eu sou. Mas a mesma coisa a leitura da palavra. E eu vou correr as escrituras. E a palavra de Deus, Jesus, ao orar na oração sacerdotal, em João 17, Jesus vai dizer, orando pelos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas também, quando nós lemos em Salmos, Davi vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas também, a gente está vendo em Salmos, a Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz aos meus caminhos. Então, fortificar na graça é entender que a fonte de poder, a fonte de amor, a fonte para a gente cumprir o chamado que o Senhor nos confiou, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, é na pessoa de Jesus, não é em você, Timóteo. Você tem fraquezas, você tem limitações, então não queira fazer cumprir a obra de Deus, viver o cristianismo na sua força, é em Cristo. Contar um exemplo para vocês. Quando eu estava com 26, há 10 anos atrás, faz a conta aí, então. Faz na conta aí não, irmãos. Quando eu estava com 26 anos, solteiro, eu não era pastor ainda, e eu abracei uma missão, abracei algo que Deus colocou no meu coração. Eu procurei a minha igreja na época, a Batista Lagoinha, procurei o pastor Márcio, e falei: pastor, eu quero ir para Pedreira, Prado Lopes, eu quero ir para Pedreira, não, eu queria orar para aquele lugar, eu queria pregar o evangelho naquele lugar, eu queria servir aquele lugar. E eu coordenava a parte social e evangelismo da igreja. E aí, resumindo, irmãos, eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu falei: peraí, não é bem isso não. 500 usuários de crack ficavam andando ali todos os dias. Uma comunidade linda, muita gente maravilhosa. Mas na época o comércio bem desafiador, pouco comércio na região e grandes desafios. E eu lembro então que eu quis desistir, porque eu olhei para mim e eu falei: eu não dou conta, eu não tenho capacidade, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Não dá para me fazer algo aqui. E eu falei: eu vou tentar fazer uma coisa pequena, simples. Mas eu não esqueço que quando eu fui orar ao Senhor nos próximos dias, e orando por aquela missão, aquele desafio, eu lembro então que o Senhor me trouxe Mateus capítulo 9, 35 em diante. E lá vai dizer Jesus, o texto diz: Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão por elas, porque elas eram ovelhas sem pastor. E aí ele vai dizer: olha, os campos estão brancos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. E aquele texto, ele saltou ao meu coração, e aquela palavra veio como um encorajamento de Deus, dizendo: eu vou estar contigo lá. E eu fui, irmãos. E resumindo, quanta coisa maravilhosa Deus fez em seis anos que eu fiquei ali. Plantamos uma igreja, desenvolvemos os projetos, mais de 100 pessoas foram batizadas. Tem alguns irmãos que estavam lá comigo naquela época, que estão aqui hoje. Levantamos lideranças locais, levantamos pastores. O trabalho continua lá hoje, firme e forte. E Deus foi muito gracioso naquele lugar. E eu pude testemunhar a obra de Deus. Mas quantas vezes eu quis desanimar, porque eu disse: Deus, porque eu tive que lidar com perseguições ali dentro, eu tive que, muitas vezes, situações com traficante de drogas, situações diversas, e que muitas vezes eu olhava para mim e eu falava: Deus, e o Senhor nos capacitou, nos deu graça, nos sustentou, e por aí vai. E aí eu pergunto para você: se Deus te chamou para o ministério, se Deus te chamou para servi-lo, como você tem servido o Senhor? Você é alguém que esteve se envolvendo na obra de Deus, mas parou? E parou por qual motivo? Existem os motivos legítimos. Entendemos aqui na igreja a consciência do momento. E talvez é momento, às vezes, de dar um passo para trás no ministério que o Senhor nos confiou para realizar. E aqui nós temos Timóteo, vivendo pressões, tantas situações, e Paulo estava animando o coração dele: fortifica-se na graça. Não é no nosso esforço, irmão, não é no nosso mérito, mas é fortificar, é buscar essa força na pessoa de Jesus. E aí o versículo 2, Paulo, ele continua a trazer uma direção para Timóteo, ao dizer assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem um ministério, e o seu ministério pastoral é um ministério que você precisa levantar e formar lideranças. Você precisa formar homens e mulheres, mas que homens e mulheres você precisa trazer para perto? Homens e mulheres que sejam fiéis a Deus. E que fidelidade é essa? É uma fidelidade, não no aspecto de alguém que não peca, que não erra, mas é alguém fiel no aspecto de um coração fervoroso em querer buscar e conhecer o Senhor. É alguém que está com o seu coração entendendo: Deus, eu tenho minhas limitações, minhas fraquezas, mas eu quero o Senhor. Eu quero crescer no Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, e eu quero ser esse homem que busca cada dia viver para o Senhor e ser fiel à tua obra no máximo que eu puder. Mas também, Timóteo, que você possa, esses homens que sejam fiéis, que eles também possam ensinar a outros. E essas pessoas que ensinem a outros, qual que é a ideia, irmãos? É o que Jesus disse em Mateus 28, vão e façam discípulos. E essa missão é uma missão que Deus deu para todos nós. A missão que o Senhor nos confiou é uma missão de pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos. Nós entendermos o Evangelho que encontrou o meu e o seu coração, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser externalizado, ele precisa ser verbalizado para as pessoas. Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 1, sobre Timóteo ser um depósito. Um depósito de quê, irmãos? Um depósito do Evangelho. Conserve esse bom depósito. E a ideia desse depósito é a ideia do Evangelho estar no nosso coração, nesse depósito, mas ele não fica somente preso aqui. É um Evangelho que vem para o meu coração, mas ele também é distribuído para as pessoas à minha volta, nos meus relacionamentos, por onde eu vá. E que eu possa me posicionar e testemunhar e dizer, e ir atrás de homens e mulheres no trabalho, na minha vizinhança, onde eu estiver, eu entender uma missão de buscar trazer o Evangelho para as pessoas. Eu acabei de mudar para um prédio aqui em cima, no Castelo, 6 apartamentos. E aonde eu moro agora, nesse lugar, eu, conversando com um e com o outro, eu descobri que ninguém ali é cristão, protestante. E quando eu estava escutando, eu escutei uma irmã, uma moça, que falou, não, eu já fui na Universal, mas eu não vou mais. E aí eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de criar vínculo com essas pessoas. O ID, o fazer discípulo, eu tenho uma missão de poder encontrar essas pessoas, buscar fazer uma amizade com elas, se aproximar dessas pessoas e apresentar o Deus que eu sirvo. E eu preciso agora encontrar estratégias de realizar essa missão. E nós precisamos ter esse coração de entender a missão que Deus está nos dando. Muitas vezes não é num púlpito ou não é dentro do prédio da igreja local, mas é a gente entender aonde o Senhor tem me colocado, quem são as pessoas que estão à minha volta, quem são os homens e as mulheres que eu possa talvez encontrar neles, pessoas que estão com o coração aberto para receber o Evangelho. E aí Paulo continua trazendo para Timóteo. Timóteo, no versículo 3, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Suporte comigo os sofrimentos. E Paulo está trazendo essa palavra, dizendo para Timóteo, Timóteo, você vai passar perseguição, as coisas vão se empiorar, você vai passar por pressões, quanto mais você se envolver na causa do Evangelho, quanto mais você participar da vida de Cristo, quanto mais você se posicionar no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver, onde a gente se posicionar, irmãos, a gente pode passar por pressões, a gente vai ter pessoas que talvez vão querer se afastar de nós. Por quê? Por causa da nossa fé. Eu estava com uma irmã que ontem, que hoje de manhã, eu atendi, conversando com ela depois do culto, e eu já tenho conversado com essa mulher há alguns meses, ela tem vindo aqui na nossa igreja, e essa mulher estava no final do culto falando comigo exatamente isso. É uma mulher bem de vida economicamente, é uma mulher que criou seus filhos ali, os filhos dela, uns deles estudam nos Estados Unidos, uma mulher que está buscando ali, está tudo bem, joga tênis, cuida, aposentada. Tá... Ela falou assim, Thiago, a minha vida estava tudo certa, entre aspas. E eu tinha minha rede de amigas, assim, muitas amigas. E Deus me encontrou. Deus veio até mim. E eu me apaixonei por esse Deus, Thiago. E eu comecei a vir na igreja. E eu estou vindo na igreja. E as minhas amigas, então, agora, estão se afastando de mim. As minhas amigas, e eu pergunto, mas por quê? Você vai no terreiro de Macumba, você vai no espiritismo, mas por que eu não posso ir numa igreja evangélica? Mas não é sua cara. E ela explicou. Ah, porque eles falaram que igreja evangélica é para quem já matou, é para quem já roubou, é para quem faz alguma coisa muito grave. E aí essas pessoas, essas são as pessoas que vão para uma igreja evangélica. Ela falou, mas o meu coração precisava de Deus. E ela está sendo, recebendo gelo da galera. Mas ela falou, Thiago, mas não tem coisa melhor do que viver isso. E Paulo está dizendo para Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Eu sei o que você está passando, Timóteo. O sofrimento que você está passando, eu já passei e eu entendo. Mas suporte comigo, não abandone. Não abandone o cristianismo na sua essência. Não abandone o evangelho. Pregue o evangelho, continue essa missão. Suporte os sofrimentos. Esse é o conselho das escrituras para lidar com o sofrimento. E é sobre isso que eu quero falar aqui, abrindo uma aspas, desculpa, abrindo uma parêntese. Quando nós falamos sobre sofrimento, a gente precisa entender algo, irmãos. Sofrimento, ele é inevitável. O sofrimento, ele vai vir. De um jeito ou de outro, ele vem. Mas a grande pergunta é, como eu tenho reagido, ou qual é a minha reação diante do sofrimento? Qual é a minha reação? Como eu tenho estado? Porque Paulo está dizendo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que é um soldado, irmãos? A ideia que Paulo está dizendo aqui, um soldado é aquela pessoa, irmãos, literalmente, que está o quê? Preparado para a guerra. Ele está preparado para uma batalha. É alguém que ele está esperando o perigo vir a qualquer momento. A qualquer momento ele vai receber um ataque. A qualquer momento aquele soldado, mas ele está preparado, ele treinou, ele foi disciplinado e ele recebeu a missão de um comandante maior do que ele. Para o quê? Ele recebeu uma missão de um comandante que confiou a ele uma missão. Você vai proteger essa guarda. Ou você vai para essa guerra. Um soldado. E suportar sofrimento. E quando a guerra virá, e quando a guerra vier, quando vier as pressões, quando vier os ataques, eu vou suportá-los. A Bíblia está dizendo para mim o quê? Sofrimento virá. O que eu faço? Vou suportá-lo. E não como um masoquista. Mas é porque Cristo é aquele que começou a boa obra, Filipenses capítulo 2. Ele é fiel para completá-la. Esse Deus é aquele que nos confiou uma missão. E ele está dizendo, e é eu que vou te capacitá-la. E aí, irmãos, só que o problema, existe um problema em como reagimos ao sofrimento muitas vezes. E o problema, ele é teológico. O problema, muitas vezes, principalmente para nós cristãos de muitos anos, 10, 20, 30 anos, talvez nós fomos ensinados, e eu falo porque eu também fui, em algum momento da minha vida, que eu fui ensinado sobre o que está escrito aqui, ó. Olha isso. Há cristãos que acreditam que pelo fato de Cristo ter sofrido em seu lugar, e a Bíblia dizer que nós somos mais que vencedores, eles não deveriam sofrer. Para eles, todo sofrimento é obra maligna. E uma de suas causas pode ser a falta de fé. Isso é uma má compreensão do Evangelho. É alguém que enxerga o sofrimento que eu não posso passar por sofrimento. Eu sou uma pessoa boa. Eu busco a Deus. Por que que essas coisas estão acontecendo na minha vida? E se a gente foi ensinado que sofrimento é falta de fé, irmão, a gente vai se frustrar. Porque sofrimento, quando vem, não significa... E no caso de Timóteo, era porque ele estava no ministério. Ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo recebeu sofrimento porque ele estava na missão de Deus. E muitas vezes, e eu falo porque eu participei de um seminário teológico na minha vida, e que nesse seminário a base dele era uma ideia de fé, que essa fé eu posso fazer qualquer coisa com ela. Eu tinha um entendimento que eu fui ensinado que se eu estou com uma enfermidade, eu não tenho fé para curar. E isso é o problema, muitas vezes, de uma má compreensão da Escritura. Mas também há outros cristãos que entendem que o sofrimento nessa vida é normal, mas vivem se perguntando o porquê do sofrimento. Não há propósito nenhum para passar por sofrimento. E como não tem, irmãos? Ou você sai do sofrimento maduro, mais fortalecido, ou você sai do sofrimento desanimado, frio, frustrado com a vida. Mas ele é inevitável. E há um outro grupo também, que são os especialistas em sofrimento, aqueles que precipitadamente julgam toda a situação e logo acham as causas. E essas causas é, por exemplo, retribuição divina. Ei, o que é isso? Você pecou, irmão. Se você pecou, Deus está te castigando. Deus está te castigando porque você pecou. E o que é isso, irmãos? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não conheço esse Deus. E vou dizer, essa é a teologia dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles disseram para ele, Jó, o motivo do seu sofrimento, o motivo de tudo acontecendo com você, é porque você pecou e Deus está pesando a mão dele sobre a sua vida. Mas também há aqueles que entendem o sofrimento, irmãos, como... É o diabo. Ele está tocando na sua vida porque você abriu uma brecha. E ele está tocando na sua vida também, pode ser, por causa que os seus pais pecaram. Você está recebendo a maldição dos seus pais. E o que, que seria isso, irmãos? Uma má compreensão. Algo que foi muito levantado, principalmente na década de 90 e 2000, na igreja brasileira. Essa ideia de maldição hereditária. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo. Cristão não fica possesso, irmãos. Cristãos, ele está seguro em Cristo. E a Bíblia não está dizendo que sofrimento seja pecado. A questão do sofrimento que está sendo apresentada aqui, Paulo está dizendo, passe pelo sofrimento. Suporte o sofrimento. Mas por quê? Porque o Senhor está contigo. Você está se fortificando em Cristo e Cristo está te capacitando para viver e passar por essa situação. Você vai sair do sofrimento mais fortalecido, mais parecido com Jesus. Porque Cristo suportou todo tipo de ignomínia, todo tipo de sofrimento. E irmãos, diante disso, Paulo está dizendo, suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo, alguém que está preparado para os dias difíceis, e que nós possamos nos encher de Deus, que nós possamos nos alimentar do Senhor, que nós possamos nos fortalecer em Cristo, que nós possamos buscar cada dia mais e mais se encher do Espírito Santo, e nos encher do Espírito é falando entre vós com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, com ações de graças, louvando a Deus de todo o coração, como dizem Efésios, mas também sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, mas também tendo relacionamento uns com os outros, sendo edificado uns pelos outros, e isso nos amadurece, isso nos edifica quando nós estamos na comunidade, quando nós estamos crescendo uns com os outros, como nós somos instrumentos para abençoar alguém, e outros abençoam a gente, e nós vamos crescendo em Deus, e Deus vai nos fortalecendo para que quando chegar o dia difícil, os sofrimentos, estamos mais cheios do Senhor, mais fortalecidos nele. E Paulo continua agora, e agora ele vai trazer três exemplos. E ele está dizendo, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. E agora eu vou te dar três exemplos de como você deve viver o seu cristianismo. Como você deve viver em meio às pressões, em meio a tudo que você está ouvindo. Não dê voz a essas coisas. Não dê voz para o que essas pessoas estão dizendo. Não dê voz para o seu coração, Timóteo. Dê voz para o que Cristo está fazendo em você. Dê voz para o Evangelho. Dê voz para a palavra do Senhor sobre você. E ele agora vai dar exemplo de três pessoas, três grupos, né? E o primeiro grupo que ele dá é no versículo 4. Versículo 4 ele vai dizer, nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Primeiro, Paulo fala de um soldado. E o soldado aqui, irmãos, nós podemos trazer o exemplo de alguém. Queria dar o exemplo de um sniper. Não sei se você já assistiu o sniper americano ou atirador. Tem um, dois, três e quatro, por exemplo. E o sniper é aquele que tem aquele... É um rifle, né? É um rifle. É um negócio lá. Você sabe o que eu estou falando. Eu só não sei a palavra aqui, mas é isso mesmo. Hoje o irmão tirou uma foto minha desse jeito, velho. E fez uma figurinha. Ai, Senhor da Glória. Vamos lá. E aí você já sabe o que, que ele colocou na figurinha, né? Só porque eu fiz isso. Nossa, amém, Jesus. Aí vamos lá. E aí o sniper tá ali, irmãos. Não vou fazer mais não, porque senão o pessoal vai... E aí o sniper tá lá, apontando, procurando o inimigo para poder atingir o alvo. É a sua missão. Agora imagina se esse cara que está ali focado, procurando o alvo, ele acha o alvo, e aí ele está ali, e no meio daquilo tudo ele pega o celular dele. E aí ele começa a conversar com a esposa dele, ô amor, como é que você está aí? Está tudo bem com você? Está joia? E ele desvia o seu foco. Ele distrai o foco. Ele perde o olhar da missão que ele foi confiado a fazer. Ele tem uma missão. É alguém que, como soldado, eu tenho uma missão a cumprir, só que eu deixo as coisas da minha vida civil, as coisas da minha vida pessoal, muitas vezes, me distrair. Eu me distraio com outras coisas e eu perco o foco daquilo que eu tenho que fazer. Aplicando ainda mais, é a ideia que o Senhor me chamou, me deu uma missão para glorificá-lo, pregar o Evangelho, ser testemunha dele. Eu olho, eu chego lá naquele prédio onde eu estou, ou eu estou no meu trabalho, eu tenho uma missão ali. Eu sou um soldado naquele lugar. Só que eu chego no meu trabalho e eu estou distraído com tantas outras coisas da vida. Mas eu também não... E não tem problema a gente viver a vida, o Senhor nos chamou para vivê-la. Mas o problema é quando você não se vê como um cristão aonde você está. Você não se vê como alguém que está ali para cumprir o que o Senhor te chamou para cumprir. O que, que o Senhor tem para a minha vida aqui, Senhor? O Senhor está me chamando para fazer o que nesse lugar? Mas também nós temos o atleta. Olha aí, Daniel. Lembrei do Daniel Klaber na hora. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E alguém para disputar uma maratona, ele vai precisar o quê? De disciplina, ele vai precisar acordar mais cedo, ele vai precisar talvez ficar sem comer um tanto de coisa que ele gostaria de comer, não é, Daniel? Ele vai ter que se organizar, ele vai ter que ser diligente. Por quê? Porque quando chegar o dia da prova, ele não pode pegar uma bicicleta e correr de bicicleta, se ele é um atleta que está ali na corrida, né? Não é uma prova de ciclismo. Porque nessa época, Paulo está trazendo a ideia, de fato, de corrida. Um atleta que corre, porque nessa época tinha esses jogos, na época de Paulo. Paulo dá esse exemplo de atleta também em outros textos da Bíblia. E ele está falando exatamente isso, que não quebrar as regras. Seja como um atleta. Em você fazer, viver o cristianismo dentro da regra. E o que seria isso, irmãos? É você não burlar, é você não viver um cristianismo de um jeitinho brasileiro. É você não viver um cristianismo aonde você entende que pode fazer o que bem entende. É você viver um cristianismo aonde você está quebrando as regras e ainda se vendo como um cristão que está tudo lindo na foto. Você não está preocupado, você não está com disciplina, você não está interessado em cumprir o ministério do Evangelho, você não está disposto a viver Cristo da maneira como Cristo quer que você vive. E, irmãos, nós pecamos, nós falhamos. Mas o problema é quando o nosso coração, o problema é quando a gente vive um cristianismo e a gente não é intenso, a gente não se entrega e a gente quebra as regras dele. E a gente quebra as leis de qualquer maneira. Não burle, irmãos. Que a gente não pegue atalhos. Que a gente não queira viver um cristianismo somente nominal. É o que aqueles que abandonaram Paulo estavam fazendo. Os que abandonaram Paulo, eles queriam viver um cristianismo. Ah, eu sou cristão. 65 milhões de pessoas no Brasil. Quantas pessoas queima o nosso filme? Quantos pastores estão vivendo aí, publicamente, queimando o filme? Que aí, até teve um cara aí na rede social essa semana, falou, olha, né, tipo assim, eu sou pastor. E claro que eu sou pastor. E todo mundo acha que eu sou pastor igual o Valdemiro e o Edir Macedo. Ou outros por aí vai. Se eu chegar no prédio lá da minha vizinhança e eu falar, eu sou pastor, o que está na cabeça daquela pessoa? Ela pensa o quê de pastor? Vai aquele pastor que ela conheceu, um pilantra. Ela conheceu um pastor que faz tanta coisa. Não quebrar as regras. Existem princípios. Existem leis que o Senhor nos deu para viver. E nós precisamos a cada dia buscar viver de acordo com aquilo que o Senhor chamou a gente para viver, irmãos. Eu tenho um ministério, eu tenho uma vocação, e que eu possa então me doar, me entregar por aquilo. E aí eu digo para vocês, eu tenho uma vocação com favela, com periferia, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de pregar o evangelho na periferia, eu tenho uma missão de levar boa teologia para a periferia. Deus me deu esse desejo, essa vocação. E ao ter essa missão, ao estar nas favelas já 18 anos da minha vida, ao dedicar, se eu quero levar um evangelho simples, um evangelho das escrituras, aquele evangelho que mudou meu coração, eu preciso então que me preparar. Eu preciso ter disciplina e conhecer mais as escrituras. Não, mas eu tenho TDAH. Não, mas eu trabalho demais. Não, mas eu tenho isso. Não, mas eu tenho uma missão. E eu preciso me organizar, assim como um atleta, para chegar no dia da corrida. Eu preciso me preparar para a missão que eu tenho de ganhar uma medalha, ou pelo menos dar o meu melhor. E se eu sou cristão, eu preciso então me ver como um atleta no aspecto de correr essa carreira que me foi proposta. De que maneira? Olhando para Jesus. Não para mim mesmo. Não olhando para as minhas mazelas, não olhando para as minhas limitações, as minhas fraquezas, não. Não, mas tem 20 milhões de pessoas morando nas favelas do Brasil. Como é que eu vou chegar nesses lugares? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Tem tantas favelas em BH, e como é que o evangelho comece? Deus me chamou para isso. Tiago, então vá, entre nas favelas, faça esse trabalho, passe pelos sofrimentos, e eu vou estar contigo. E eu estou dando esse exemplo da minha caminhada só para mostrar. Mas o que que o Senhor tem trago ao seu coração? Você está sendo disciplinado com isso? Você está falando, Deus, eu quero dedicar a minha vida para aquilo que o Senhor está me chamando, para a obra do Senhor. Há tantos anos, talvez, eu só fico recebendo, eu só fico tratando feridas, resolvendo situações, mas até quando? Até quando? Existe a consciência do momento. Em que momento você está? Mas, irmãos, cuidado para que o evangelho que você esteja vivendo esteja relaxado demais. Cuidado para você não viver um cristianismo que você apenas encontra com esse Senhor no domingo. Você só abre as escrituras no domingo, você talvez só louva no domingo, mas você vive a sua vida de qualquer maneira. E Paulo está dizendo para Timóteo, seja como um atleta. E ele termina dizendo a respeito do lavrador, o agricultor. O lavrador é aquela pessoa que está indo para o campo plantar semente, abrir um buraco, plantar semente, e ele vai ali todo dia regar, todo dia. E é um trabalho cansativo, hoje tem as máquinas, mas na época de Paulo não tinha isso. E era a ideia literalmente de algo braçal, e muitas vezes solitário. E algo que ele está ali todo dia incessantemente. E quando vem as ervas daninhas, quando vem, né, algo para poder destruir aquela plantação dele, aquela pessoa, se ele está ali todo dia trabalhando, ele vai limpar, ele vai tirar, ele vai se organizar, ele vai estar ali cuidando com todo carinho, porque é o meu trabalho, é a minha missão. E a Bíblia vai dizer que o lavrador que trabalha arduamente, não preguiçoso. O problema hoje também é que a gente vive numa preguiça. Preguiça de conhecer as Escrituras, preguiça de participar de um ministério para servir, preguiça, porque a gente quer só o conforto. A gente não quer sair da zona de conforto e a gente só quer, irmãos, vi no domingo, sentadinho, bonitinho, no culto, e acabou. E esse é o meu cristianismo. O meu cristianismo que não serve ninguém, que não doa para ninguém. Um cristianismo onde eu só vivo para minha família. Meu papel é cuidar dos meus filhos, da minha família, eu só me envolvo com os meus amigos, eu só ando com essas pessoas. Mas eu não estou interessado no projeto de Deus, de servir a cidade, de conhecer as pessoas, de pregar o evangelho, de fazer discípulo. Isso é o projeto de Deus, não é o meu projeto. O projeto de salvar pessoas é de Deus, não é o meu. E sim, é de Deus. E Deus nos chamou para isso. Encontre, olhe para o seu coração, irmão. Como você está vivendo o presente que Ele te deu, o Evangelho, como que você está vivendo isso? De que maneira você está vivendo o Evangelho que mudou você, que te salvou, que te perdoou os pecados? Como eu estou vivendo o cristianismo? Paulo preso, no fim da vida, ele está dizendo para Timóteo, encorajando, animando Timóteo. Timóteo, suporte os sofrimentos. E Paulo está dizendo no fim da vida, eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu cumpri a missão que Deus me deu. Pregar o evangelho aos gentios. Fiz de tudo para com todos, para que alguns fossem salvos. Romanos 1,14, Paulo vai dizer, eu me considero devedor, eu tenho uma dívida. Gente, quando a gente tem dívida, alguém que é responsável, o que ele quer fazer? Eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar a dívida que eu tenho. E Paulo está dizendo em Romanos 1,14, eu tenho uma dívida com as pessoas, porque o evangelho me encontrou gratuitamente. E esse evangelho, eu tenho uma dívida de dar, de passar esse evangelho para outras pessoas. É ele que está dizendo para Timóteo, faça isso. Passe para homens, para que esses homens passem para outras pessoas. Irmãos, e isso é um esforço. Esforço. É graça de Deus, Deus que sustenta, Deus que nos chama. Mas Ele nos chamou para nos esforçar nessa caminhada, no que diz respeito a operar, a cumprir o que Ele está nos chamando para cumprir. Que a gente não viva relaxadamente. Eu queria colocar por mim, por gentileza, uma frase do J.C. Ryle. Ele vai dizer, jamais abandonarei a minha convicção de que não há progresso espiritual sem esforços. Não creio no sucesso de um agricultor que se contenta em apenas semear os seus campos, abandonando em seguida até a colheita. Assim como não creio ser possível de um crente, que um crente alcance muita santidade sem ser diligente em sua leitura bíblica, em suas orações e bom uso dos seus domingos. Nosso Deus é um Deus que se importa com os meios e nunca abençoará a alma de quem se julga ser tão elevado espiritual a ponto de achar que pode progredir sem eles. E eu termino aqui com mais uma frase do Tiago Guerra, um pastor. Ele vai dizer, concluímos, portanto, que a Bíblia nos ensina que até o fim de nossa existência nessa vida sofreremos. Mais do que isso, ela nos diz que há graça e misericórdia de Deus em Cristo para todos os nossos dias, bons ou ruins. Não cabe a nós investigar causas específicas do sofrimento humano, mas descansar e nos alegrar nos propósitos já revelados nas Escrituras. Irmãos, que a gente possa abraçar aquele que colocou a mão no arado, que ele não possa tirar a mão do arado, que ele não possa olhar para trás, mas que ele possa avançar. Fica de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração e nós vamos cantar esse último louvor. E eu queria muito, irmãos, que você pudesse... O último versículo, Paulo está dizendo no versículo 7, reflita no que eu estou dizendo, e o Senhor dará luz para esse entendimento. Refletir é a ideia de ruminar, é a ideia de você pensar incessantemente naquilo. Refletir. Paulo está dizendo, tudo isso que eu te falei, Timóteo, reflita sobre isso. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Às vezes a gente lê uma vez, lê aqui, e aí tipo assim, não entendi nada, e fecha a Bíblia e acabou. A gente precisa ler uma vez, duas vezes, três vezes, para aquilo entrar, para fixar no nosso coração, na nossa mente. Pensar, o que esse texto quer dizer para mim? E ler de novo. É ter essa busca. E Paulo vai dizer, para aqueles que é cristão, Paulo sabia que Timóteo era alguém, homem de Deus. Timóteo, reflita no que eu estou te dizendo. E o Espírito Santo te dará um entendimento. Irmãos, nós precisamos disso. Buscar o Senhor. Refletir sobre as suas palavras. E o Senhor vai nos dar entendimento do que o Senhor está nos chamando para fazer. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E eu oro, Senhor, para que o Senhor fale ao coração de cada um. Eu não tenho esse poder. Só o Senhor pode nos convencer de como nós estamos vivendo a vida. Só o Senhor pode mudar a nossa realidade. Só o Senhor pode nos animar, nos encorajar, nos fortalecer. O Senhor nos deu uma missão, Deus. A missão é sua, mas o Senhor nos chamou para sermos cooperadores do Senhor. O Senhor nos chamou para viver, para testemunhar o que o Senhor quer fazer no mundo. O Senhor nos chamou para viver, para a gente ver com os nossos olhos e ouvir o que o Senhor está fazendo no mundo, salvando pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, trazendo pessoas, consertando a gente, nos transformando o nosso coração. Esse é o Senhor. Deus, eu oro nessa noite, que nós, como Igreja Ponte, sejamos ponte para essa cidade. Sejamos ponte aonde o Senhor tem nos colocado, os nossos pés, as nossas mãos, e que ali a gente não se envergonhe do Evangelho, que a gente não se envergonhe de quem o Senhor é em nós, mas pelo contrário, que a gente se posicione como homens e mulheres fiéis ao Senhor e com o desejo de ensinar a outros a Tua palavra, o Evangelho, que é o que Paulo disse em Romanos 1,16. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo em Éfeso estava sendo encorajado, animado, para que aquela cidade conhecesse o Cristo que Paulo conheceu, que Timóteo conheceu. Ah, Senhor, nos faça viver um cristianismo saudável, nos faça conhecer o Senhor e apresentar o Senhor nas nossas relações. Que a gente a cada dia viva amando o Senhor, porque a beleza da vida é o Senhor. A Tua graça é melhor do que a vida, Deus. O Teu amor é melhor do que a vida. Paulo passou por tanta coisa e pôde dizer no final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que a gente queira o Senhor, que a gente queira se parecer contigo e que a gente queira falar do Senhor, servir as pessoas, não como pessoas, a gente não venha impor nada a ninguém, mas que a gente possa amar as pessoas, ouvir as pessoas, se relacionar com as pessoas e demonstrar o amor que primeiro nos alcançou para todas elas. Thank you.